As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O surto de Covid-19 na empresa Riba Sabores, em Tomar, já afetou 50 funcionários. O número foi confirmado por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTE. Nessa mesma ocasião, ficou a garantia de que, até agora, não houve registro para mais infecções detectadas no Jardim Escola João de Deus, também na cidade do Nabão, estrutura que, recorde-se, teve de fechar portas devido a um teste positivo numa criança, precisamente filha de um funcionário da Riba Sabores.
Falamos de 50 casos ligados à Riba Sabores. Temos alguns contactos fora da Riba Sabores, aliás, como é do conhecimento já geral de uma criança que foi contacto, mas da Riba Sabores nós temos 50 casos positivos.
Outra das situações que já foi tornada pública e, aliás, obrigou ao encerramento foi, efetivamente, o Jardim Escola João de Deus. Nesta altura, neste estabelecimento, também há aqui mais infecções para além de tal criança?
Não temos nenhum resultado positivo daqueles que temos estado a receber, porque, como compreendem, as pessoas vão fazendo os testes. Vamos recebendo via mensagem telefónica ou via e-mail ou contacto telefónico, vamos recebendo os casos positivos que vão aparecendo. E até agora, ligados com aquele caso do João Deus, não recebemos qualquer resultado positivo.
Os testes, e falando dos testes, todas as crianças do estabelecimento vão ser ou têm sido testadas ou só aquelas mais próximas à criança infectada?
Não, corretamente o que disse. Todas as crianças são testadas, assim como os profissionais do estabelecimento.
Permita-me voltar à Riba Sabores. É perspectiva que a empresa possa, pelo menos, abrir parcialmente ainda durante esta semana?
É, sim, senhora. Amanhã, logo de manhã, dia 28, já está com o Centro Hospitalar de Médio Tejo. Vão começar a ser feitas as colheitas a todos os profissionais. Claro que não aos positivos, esses devem estar em casa fechados. Vão começar a fazer a testagem a todos os funcionários, de forma a que ainda amanhã tenhamos alguns resultados para se poder abrir a empresa, porque em termos económicos, naturalmente, todos compreendem que é importante que a própria empresa abra, para abrir a empresa provavelmente ainda na quarta-feira, em função dos resultados que vamos conseguindo obter. Naturalmente que a empresa, quando iniciar a sua elaboração, aliás, já à semelhança de outros casos que têm acontecido no país, vai iniciar gradualmente com os funcionários que tiver negativos. A organização da abertura é da responsabilidade do proprietário, porque ele é que sabe como é que há de organizar a sua empresa.
Faleceu nesta segunda-feira o padre Fernando de Brito, fundador do Centro Social e Paroquial da Serra, estrutura que nasceu há cerca de 40 anos. O parco emérito da Serra, de 91 anos de idade, estava hospitalizado em Abrantes há algum tempo. Foi ordenado sacerdote a 29 de junho de 1953. Um homem, aparentemente com idade na casa dos 50 anos, foi encontrado sem vida dentro de um poço situado na localidade de Penhascoso, concelho de Mação. O alerta foi dado pelas 14h20 desta segunda-feira, sendo que foram mobilizados 17 operacionais e ainda 6 veículos de apoio. A Polícia Judiciária também foi chamada ao local para tentar apurar a existência de indícios que possam ajudar a explicar esta trágica ocorrência.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A pequena localidade de Santa Catarina, em Casais Alviubeira, vive num misto de surpresa e revolta com a descoberta macabra em torno de uma família que vivia em autêntico estado de horror. Estão em causa crimes de abuso sexual de crianças, violações e violência doméstica, num quadro agravado, crimes dos quais são suspeitos um homem de 71 anos e dois dos seus filhos de 43 e 38 anos, todos eles residentes na mesma habitação. As vítimas, com idades compreendidas entre os 5 e os 68 anos, são familiares dos supostos agressores, independentemente do grau de parentesco, ou seja, desde filhas, netas, esposas, cunhadas, sobrinhas, num cenário dantesco que surpreendeu pela negativa os próprios inspectores da PJ. Tal como a ERT já adiantou oportunamente, os três suspeitos estão agora em prisão preventiva. A denúncia foi feita por um dos filhos do arguido mais velho, que terá tido conhecimento de que a sua filha, menor de idade, terá sido alvo de tentativas de abuso sexual. Expôs depois a situação à Guarda Nacional Republicana. Na localidade de Santa Catarina, poucos são aqueles que dão a cara, sendo que as poucas pessoas que aceitam falar, ainda que longe das câmaras, falam de uma família reservada e ninguém sequer desconfiava que residia nas imediações de uma autêntica casa dos horrores.
Rádio Hertz, informação.
O padre Mário Duarte está numa situação crítica, mas com luz ao fundo do túnel. Foi o padre Sérgio Santos que avançou com esta informação atualizada sobre o estado de saúde do vigário de Tomar, que, recorde-se, está internado no Hospital de Abrantes desde o último 15 de julho. O padre Sérgio confirmou que foi detectada uma inflamação no pâncreas, a que se seguiu uma septicémia com falência de órgãos. Por isso, explicou, a equipa médica entendeu por bem induzir o padre Mário Duarte em coma. Entretanto, alguns dos órgãos afetados já estão a começar a estabilizar, o que aumenta a esperança, reforçou o padre Sérgio Santos.
E falando do padre Mário, permiti que diga o seguinte: muito se tem falado, muitas coisas erradas, algumas coisas certas. E por isso aproveito este momento para esclarecer um bocadinho, um pouco, se não totalmente, aquilo que se passa e aquilo que se avizinha. Sabemos o que aconteceu com o padre Mário, expliquei o fim de semana passado. Pancreatite aguda, que levou a outras complicações, entrar numa septicémia. A septicémia e falência de órgãos. Esta septicémia e falência de órgãos levou por precaução a que os médicos o induzissem em coma e ventilassem-no. Entretanto, por motivos de complicação que veio daqui, não vou entrar aqui em termos técnicos, levou a que se abrisse a cavidade abdominal e durante esta semana, vamos ser muito claros, aquilo que os médicos têm feito é mantê-lo vivo. A situação é muito crítica, a situação é grave. E assim está ainda, nesta situação clínica crítica, grave, mas com luz ao fundo do túnel. Porque durante esta semana, com muitas vicissitudes, de baixos e altos, altos e baixos, para trás e para a frente, como é próprio, conseguiu os médicos, está muito bem acompanhado, um serviço 5 estrelas, com informação correta, correta, é aquela que tem que ser, pois claro, mas ao longo, como dizia, ao longo desta semana conseguiu que alguns dos órgãos começassem a estabilizar. E aquilo que os médicos querem fazer para já, antes de avançar para uma segunda etapa, é estabilizar o organismo. E que está a estabilizar muito lentamente, muito lentamente, muito devagarinho.
O padre Sérgio Santos aproveitou ainda para deixar um apelo a todos quantos estão preocupados com o estado de saúde do padre Mário Duarte, referindo que qualquer avanço da situação será dado a conhecer pela paróquia.
Neste sentido, gostaria também de avançar por umas coisas práticas. E que coisas práticas? Como esta doença e o progresso da doença é muito lento, muito paciente, também é fruto do Espírito Santo, a paciência, não vale a pena todos os dias telefonar a perguntar como é que as coisas estão, ou a saber novidades. Como foi dito na semana passada, as informações passarão pela página da paróquia, e aqui temos o nosso sacristão, o David, que está inteirado para quem não tiver os meios sociais, que permita ler aquilo que a página da paróquia vai colocando, e passará sempre por mim e pelo Padre Rui. São estes os meios, vamos dizer assim, deixem-me brincar um pouco, são estes os meios oficiais e verídicos do progresso da saúde do Padre Mário. Tudo o resto é confusão, porque já o puseram em Lisboa, já o puseram a falar, já o puseram desperto, já o puseram sem vesícula, já o deram morto, já o deram com cancro, ou seja, isto não faz bem. Não faz bem à situação, não faz bem a nós, não faz bem à comunidade. Portanto, a maturidade de fé leva-nos também a ser pacientes, prudentes, serenos. Acreditamos ou não?
Morreram mais duas pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19 no registro global, que chega já às 1.719 vítimas mortais no nosso país. Os óbitos mais recentes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, precisamente um homem e uma mulher, ambos com mais de 80 anos. No que a novos casos diz respeito, o registro para mais 135 infecções, numa globalidade de 50.299. Lisboa e Vale do Tejo continuam a assumir os maiores indicadores das recentes atualizações, neste caso com 101 das 135 novas infecções, o que eleva o seu total para 25.549. Já o Norte, por sua vez, teve mais 22 doentes, 18.525 no total, seguindo-se o Centro com a mais 4 infectados, 4.411, e o Alentejo com mais 3, 691. Nos Açores houve mais 5 casos, 165, ao passo que Algarve e Madeira não registaram mudanças. Há nesta altura 414 internados, 45 dos quais em cuidados intensivos. Atenção, até ao dia 9 de outubro, os passageiros dos comboios regionais que saem de Lisboa com destino a Tomar, neste caso pelas 21h45 e pelas 22h45, terão de proceder a transbordo rodoviário devido ao início da segunda fase das obras que a empresa Infraestruturas de Portugal está a realizar no ramal de Nabantino. Refira-se que esse transbordo poderá ser feito no entroncamento, no parque de estacionamento da estação, na Lamarosa, junto à estação, em Sodos Vila Nova, no Largo Francisco da Silva, no Carrascal, no cruzamento da Rua do Apiadeiro com a Rua de Santa Catarina, em Curvaceiras, no cruzamento da Rua 19 de Dezembro com a Rua do Apiadeiro, em Santa Cita, no cruzamento da Estrada Caminho Municipal 1134 com a Rua do Apiadeiro, em Carvalhos de Figueiredo, no cruzamento da Estrada Nacional 10 com a Rua do Apiadeiro, e em Tomar, junto à estação. No serviço rodoviário de substituição, não é permitido o transporte de bicicletas nem de animais de estimação, assim como não será possível o transporte de cadeiras de rodas. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através da linha de atendimento da CP pelo 707-210-220, gabinetes de apoio ao cliente e ainda bilheteiras.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O crematório municipal do entroncamento já entrou em funcionamento, sendo que esta inauguração foi marcada de forma simbólica pelo presidente da Câmara, Jorge Faria. O equipamento foi concessionado no modelo de concessão, construção e exploração por 30 anos à empresa Police and Dedication, gerida por Mário Sequeira, que irá receber nos próximos dias os agentes funerários da região para apresentar o espaço e as suas funcionalidades. O crematório municipal do entroncamento é o primeiro equipamento do género na região do Médio Tejo, trazendo novas soluções e permitindo mais escolhas aos cidadãos. O equipamento representa um investimento superior a 700 mil euros e está equipado com um vasto conjunto de valências de apoio. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, congratulou-se com a importância desta estrutura.
O projeto que a Câmara desenvolveu num modelo de concessão, concessão, construção, exploração por 30 anos, e não haverá, com certeza, razões que temos nós que aqui 30 anos não possa ser renovado essa concessão. Eu não estarei nestas funções de certeza, talvez ainda por aqui, era bom. Mas dizer que foi um projeto que a Câmara há algum tempo perseguia, é um projeto concluído, penso que temos aqui um equipamento de grande qualidade, é um equipamento que vai prestar um serviço não apenas ao entroncamento, mas a esta região, uma região mais baixa. Enfim, é uma nova realidade. Hoje as pessoas, muitas das pessoas já pensam nesta forma já pensam ser cremadas, ao contrário do que acontecia há uns anos. A própria Igreja Católica tem uma posição que não contraria essa situação, e portanto é importante também. E também foi uma das razões porque também nos empenhámos neste projeto. Portanto, penso que temos aqui um equipamento para servir a região e servir
Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, assumiu que a requalificação da Avenida Irmã Lúcia de Jesus não deverá iniciar-se neste mandato. Por ocasião da recente edição de A Hora do Presidente, o autarca, questionado por um munícipe residente em Fátima, referiu que foi dada sequência a outras prioridades, com a intervenção na conhecida como Estrada de Leiria à cabeça. Prioridades essas a que se destinaram as verbas disponíveis neste género de obras. Luís Albuquerque garantiu ainda assim que já gostava de ter esta situação resolvida.
Obviamente que mais do que o Felipe e mais que os fatimenses, ou tanto como os fatimenses, eu também gostaria de já hoje ter esta situação resolvida. Acontece que tivemos que elaborar um projeto todo de novo, que está na sua fase de conclusão, para depois podermos avançar para a obra. Tivemos que definir algumas prioridades e penso que todos estarão de acordo que uma das grandes prioridades que também tínhamos neste mandato era a Estrada de Leiria, a vulgo Estrada da Loureira, que, como todos sabemos, já está o procedimento em curso e pensamos iniciar a obra ainda este ano, como também tivemos que dar prioridade à chamada Estrada do Estoril, que liga a saída da autoestrada à Rotunda Sul. É também uma prioridade em Fátima, na qual também estamos a fazer o projeto, e por isso tivemos que definir aqui algumas prioridades. E, infelizmente, a verba que temos disponível para este tipo de requalificações, e eu recordo que são requalificações em que o esforço municipal é a 100%, não temos qualquer comparticipação comunitária, não chega para tudo ao mesmo tempo. E por isso, esta é uma prioridade, mas que penso não termos condições para já neste mandato conseguirmos terminar, iniciar a obra e terminá-la. Obviamente que é uma preocupação que temos, aquilo que o munícipe nos diz, não faz, na minha opinião, muito sentido estarmos a pintar a estrada, estarmos a tapar alguns buracos, porque esta via necessita de uma requalificação profunda, tal como foi feito na Avenida Dom Gelas Ferreira Silva, tal como foi feito na Avenida de Novas Pereira em Orém, e é para isso que estamos a trabalhar, é nesse projeto que estamos a trabalhar, que pensamos estar concluído até final do ano, para depois, quando houver condições financeiras, podermos finalmente lançar uma obra que eu reconheço que é muito importante para Fátima, mas que, como disse, não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo.
O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, em comunicado enviado para a nossa redação, confirmou a recuperação de diversos artigos provenientes de furtos em residências ocorridos precisamente no concelho de Santarém. Estão em causa dois computadores portáteis, um tablet e uma bicicleta BTT. Nesse mesmo texto, a PSP refere que continuará a realizar as diligências necessárias à identificação do autor dos ilícitos e fazer cessar a sua atividade delituosa.
Rádio Hertz, informação.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem suspeito da prática de 5 crimes de incêndio florestal ocorridos na zona de Alcobaça. O arguído, munido de um isqueiro e cigarros, ateava fogos na sua área de residência após o que era habitual participar no combate aos mesmos. O conhecimento dos factos foi recente, tendo-se desenvolvidas diligências investigatórias de imediato, conduziram à detenção do suspeito por esta Polícia Judiciária. O arguído, de 30 anos de idade, operário fabril, irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata na Assembleia da República, confrontou a ministra da Coesão, Ana Brunhosa, com a necessidade de encontrar uma forma de salvar a imprensa local e regional, um instrumento fundamental do escrutínio político, da cultura e da defesa das regiões, reforçou o eleito pelo distrito de Santarém. Na audição regimental que teve lugar na Assembleia da República, o deputado do PSD destacou o quão prejudicial é hoje para a imprensa local e regional o mau serviço prestado pelo CTT, que chegou a atrasar em 2 semanas a entrega de jornais que têm uma tiragem semanal.
Que tem a ver com os jornais regionais e locais. Queixam-se bastante do problema dos Correios de Portugal, que demoram muito a entregar. Bem sei que tem a ver com os jornais regionais e locais. Queixam-se bastante do problema dos Correios de Portugal, que demoram muito a entregar. Bem sei que a União Europeia e os fundos comunitários já permitem ajudar em muita coisa estes jornais. Mas a existência destes jornais são um contributo para a coesão e para o escrutínio do poder político. Também sei que estes CDRs ficaram com esta responsabilidade. Sr. Ministro, será que há aqui alguma forma de conseguir ajudar nesta... Não é no custo do jornal, é nesta distribuição. Já não falo do porte paga 100%, ou talvez por aí. Mas há alguma forma de ajudar a financiar esta distribuição? Muito obrigado.
Em relação à imprensa regional e local, nós temos mesmo que colocar em marcha um programa de apoio à imprensa regional e local e, portanto, estamos a trabalhar nisso, até porque a CCDR tem competências neste domínio e, portanto, também não é novidade nenhuma se aqui disser que estamos a trabalhar nisso e gostaria muito em breve também anunciar aqui, não é preciso. Um pacote muito grande para ajudarmos a imprensa regional e local. E se há Ministério que sente o impacto de termos uma boa imprensa regional e local, é o Ministério da Coesão Territorial, porque todo o país e a democracia beneficia, mas nós lidamos com eles todos os dias quando estamos no terreno. E, portanto, é também uma prioridade que temos em cima da mesa.
O Partido Social Democrata pretende que a Polícia de Segurança Pública proceda à instalação de radares fixos em algumas das vias consideradas como mais problemáticas no Conselho de Tomar, em especial na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, ainda na Rua de Coimbra e na conhecida como Estrada de Leiria. O vereador Luís Ramos deu voz a esta proposta, considerando que a sua concretização iria dotar as vias em causa de maior segurança.
Gostaríamos de propor que sejam instalados radares fixos na Estrada de Carvalhos de Figueiredo, Estrada Nacional número 110, Estrada de Coimbra, também Estrada Nacional número 110, e Estrada de Leiria, Estrada Nacional número 113. Propomos que a Câmara, em articulação com a PSP e as infraestruturas de Portugal, possa proceder a esta situação. Portanto, são locais onde a PSP realiza periodicamente ações de fiscalização de controle de velocidade, operações que exigem recursos humanos e materiais. Com radares fixos, o controle de velocidade seria permanente, garantiria maior segurança na estrada e exigiria menos recursos humanos e logística. E os resultados seriam seguramente melhores, com melhor eficácia em termos de controle do trânsito e do excesso de velocidade.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana deteve um homem de 50 anos por ameaça agravada com recurso a uma arma de ar comprimido no Conselho de Batalha. Após uma denúncia de que estariam a ocorrer desacatos num estabelecimento de restauração e bebidas, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, onde apuraram que o suspeito ameaçou de morte e agrediu um indivíduo com recurso a uma arma, vindo a ser interceptado e detido nas imediações do local na posse de uma arma de ar comprimido, dissimulada no casaco, resultando na sua apreensão. O detido foi constituído arguído, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Porto de Mós.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está finalizado mais este espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.